Doutor Fernando? Doutor Fernando, ouve-me? Não, para já não ouve nada. Eu tenho o microfone do computador desligado, não é? Ok, pronto. Boa tarde. Ó, doutor Fernando. Não
Sim,
me
Sr.
liga,
Presidente.
afinal.
Sim, Sr.
Tá?
Presidente. Estou sim.
Ora, viva!
Boa tarde, como está?
Então, você está muito
Então,
italiano?
é um pouco.
Um pouco. Não parece que esteja muito. A dizer um pouco, é capaz de dizer só um pouco.
Muito.
Sim, senhora. Então,
Bastante.
quando é que nos vem visitar?
Assim que possível.
Assim
E
que possível.
pandemia.
Também
E a
me parece
pandemia
bem,
vai.
assim possível. Isto por aqui não se recomenda agora.
Pois,
Olá,
aqui
viva.
também está, difícil.
Aí também está difícil. Olha, estamos todos tramados.
Está cheio de refrigerante.
Não sei para onde é que a gente está a ir, pá. Se pode dizer do Sahara ou uma coisa qualquer assim.
É verdade.
Viva, André Silva. Ai, ai. Você sabe se vem alguém do outro lado, não é? Quem? Não. Não estão, senhores. É lá. Não pode ir dar beijinhos à criancinha assim a espirrar. E ela deixa eu dormir? Tem noites, se calhar. Pois é. Engraçado. Quando eu fui pai pela primeira vez, cada vez que o gajo chorava, tinha logo uma tendência para ir a correr com ele para as urgências do hospital. Depois, quando foi o segundo, já dizia, já era para aí. Tanto cansaço.
Segundo, sofrem sempre mais.
Senhor deputado José Manuel Pureza, está bom de saúde?
Vossa Excelência, bem, eu bem, muito obrigado também.
Muito perentório, ótimo. É assim é que é falar. Muito bem, então eu acho que já podemos. Não, se calhar não. E o meu parceiro vice-presidente é que tem que me dizer se guardamos mais um bocadinho pelo PSD ou se o PSD já cá está. Neste momento temos representação do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PAN. logo que ele entre, a gente sai. Logo que ele entre, começamos. Vá lá, Sr. Deputado André Coelho Lima. Não há modo. Está do Hugo Oliveira, vou começar sem ele. Eu vou começar pelo que é mais simples, ver o que é que acontece. Então, se me permitem. Não, vais ver que é. Vais ver que é simples. Bom, a gente às vezes engana-se, claro. E então, o que me parece é que se não se opuser, eu vou começar pelos diversos. E então, os diversos é o seguinte: apareceram algumas movimentações de deputados em razão, num caso, da saída de um deputado de Estado que regressa à Assembleia e, no outro caso, da partida de um deputado que vai para o Governo e, portanto, num caso é uma entrada, no outro é uma saída. Portanto, é questão trivial de preparar o ofício que corresponde a essa entrada e saída e as correspondentes substituições. Para quem entra, há um que sai, e para aquele que sai, há um que entra. As pessoas em causa, dê-me o ofício, por favor, são em relação ao o ex-secretário de Estado, José Fernando Gomes Mendes, que regressa à Assembleia, fazendo cessar o mandato do deputado Pompeu Miguel Noval da Rocha Martins, que aliás já estava em regime de substituição, e sai o deputado Ricardo Miguel Furtado Pinheiro para entrar Martina Pires Marcelino Jesus. Ora, como só há plenário lá para o dia, não sei quantos, 20 e tal, não é? O parecer propõe-se que, para todos estes casos, o efeito se reporta ao dia 7 de novembro, que é a altura em que estas alterações concretizam. Isto já não é novo fazer-se assim, e, portanto, se não tiver nenhuma dúvida, dávamos isto por adquirido. Eu preencherei os respectivos ofícios que enviarei para o PAN e depois ratificaríamos estas posições numa reunião futura da CETAD. Alguma observação em contrário?
Até no caso, até é simplificado, por circunstância de não haver nenhuma votação a ter lugar até dia 23, em circunstância pois nenhuma, portanto, mesmo as comissões, sim, o trabalho que estão a fazer é de meras audições, nem sequer haveria esse problema, pode retroagir sem dificuldade sempre.
Portanto, fica registado o assentimento geral. Como? Aqui? Não. Continua-se a estar cá. Ah, já aparece aqui o nome dele, não é? Sr. Deputado André Coelho Lima, já me está a fazer companhia?
Estou, sim, senhora. Muito boa
Ah,
tarde.
então
Peço
seja
desculpa por este
bem-vindo.
atraso.
Estamos a começar pela ordem inversa dos trabalhos. Comecei pelo ponto de inversos, que acabei de pôr um ponto. O segundo ponto vem de uma questão à qual estou agora informado que o PAN já deu uma resposta. O Sr. Deputado André Silva confirmará, que é a do seu projeto de resolução relativamente à questão da transparência ser para apreciar aqui na Comissão, certo? Portanto, agendá-lo-emos para a próxima reunião da STEV. Portanto, estes dois pontos dos diversos estão resolvidos e pergunto-vos se podemos pôr à votação as duas súmulas que foram distribuídas, a 21 e a 22. Não tem nada de especial. Súmulas 21 e 22. Posso pô-las à votação?
Sim.
Então, quem vota contra? Do lado de lá do éter, ninguém se acusa. Quem
Não.
se abstém também não se acusa. Está aprovado por unanimidade entre os que estão fora e os que estão dentro. Os que estão fora é o Sr. Deputado André Coelho Lima e o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Estamos no espaço sideral.
Muito bem. E agora passamos ao ponto 3, portanto, eu estou a fazer a inversão completa da ordem, que é a nomeação de relator para um parecer relativamente a processo para o qual foi notificado o Sr. Deputado António Gameiro. Já passaram os 10 dias para responder? Ainda não. Portanto,
Ele
ainda
ainda
não
não
tenho.
respondeu. Cuidado
Sim,
com o
mas de qualquer
cartão.
maneira termina dia 13.
Beleza.
Bom, isso não impede que se nomeie o relator. Acontece aqui que, portanto, nós estamos a seguir o princípio, quando se trata de processos que envolvam deputados, o relator é sempre de partido diferente daquele a que o deputado pertence. Neste caso coincide porque quem está aqui na ordem da atribuição do. Não, seria o PS, mas não pode ser. Seria,
Não,
não, é mesmo ao
é mesmo
PCP.
o PCP, está certo.
Portanto, será o PCP. Como não está cá o PCP, vamos-lhes adjudicar a responsabilidade do parecer, pedindo que eles depois nos indiquem se entre o Sr. Deputado João Oliveira ou o Sr. Deputado João Oliveira, quem é que fará o parecer. Às vezes é o António Filipe, não é? Pois. Portanto, fica farão o favor de informar o PCP que esta prenda-lhes como no sapatinho. E lhes fazer acesso, portanto, ao processo em causa. Agora, entre o ponto 1 e o 2, é que podemos voltar ao ponto 1 e retomar a normalidade dos pontos. Portanto, ponto 1 é a continuação dos termos de concretização da divulgação dos pareceres aprovados em comissão. Nós temos-nos entretido, de reunião para reunião, a falar sobre isto. O último papelinho que vos fiz distribuir sob a epígrafe procedimento relativo ao conhecimento dos pareceres. Tem aqui umas propostas de parecer sintético, que seriam os que fariam parte do link e que, como tal, seriam lidos pelo plenário, como aqui está sugerido. E depois, nas questões em discussão, vamos ver uma por uma. Diz o ponto 1, leitura do parecer pela mesa em plenário. Posição consensual. Portanto, aparentemente já estamos todos de acordo com isto. A mesa anuncia, nos mesmos termos da conclusão do parecer em sentido próprio, que é o que consta da hiperligação. Depois, ponto 2, informação a constar, no ofício ao Presidente da Assembleia da República, e é a prática atual, ou seja, vai o parecer no seu conjunto e toda a documentação que lhe está conexa. Não se propõe aqui, portanto, nenhuma alteração de qualquer tipo. Ponto 3. Informação a remeter às entidades judiciárias. Bom, então eu não vou ao ponto 3, antes de ponto 3 do parecer em sentido técnico, que é a parte cimeira da última página, finalmente nos pormos de acordo, se for possível, sobre se a formulação que está no papel agora serve ou não serve. Querem fazer o favor de se pronunciar sobre isso? Portanto, era a questão que estava pendente quando acabámos a última reunião, saber se em relação aos levantamentos de imunidade, a formulação que aqui está sugerida, que é decidiu emitir parecer, no sentido de autorizar ou não autorizar o levantamento de imunidade parlamentar do deputado XYZ no âmbito dos autos em referência, e depois vinham os autos em referência. Como? Não tem... Ele foi distribuído. Está bem, está bem.
Eu também estou à
Portanto,
procura disso.
como?
Também estou à procura disso.
Foi distribuído na sexta-feira passada.
Deixa-me cá ver.
Aqui o João até pode ajudar-nos. Qual foi a hora da distribuição do e-mail? 16? Procurem um e-mail das 16h05.
Já estão no e-mail, já descobri. É um memorando de reserva e publicidade. Ok.
É neste caso, é o que diz procedimento relativo ao conhecimento dos parceiros.
Exato, já lá estou.
Ora, eu estava a referir-me à última página do texto, página 4, para perguntar se a formulação conclusiva que vem no alto dessa página, relativamente aos levantamentos de imunidade, podemos finalmente acertar que seja como aqui está dito ou não. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor, fale para o microfone.
Senhor Presidente, nada a objetar. Aliás, a solução e formulação encontrada para o ponto 3, para o levantamento de imunidade, é bastante equilibrada. Ou seja, permite os desidratos da transparência sem. É claro, ou seja, inequivocamente, o levantamento de imunidade só pode pressupor uma coisa, mas de qualquer forma, faz apenas a referência ao levantamento de imunidade, que é uma forma adequada de fazer a publicitação. Portanto, dessa perspectiva, as três componentes, quer quanto ao mandato, quer quanto às autorizações para intervenção como testemunha, perito ou para levantamento de imunidade, merecem a nossa concordância.
O senhor deputado Pedro Delgado Alves, espero que tenha sido podido ser ouvido por quem está fora.
Perfeitamente.
O senhor deputado
Aliás,
André Coelho Lima, quer pronunciar-se?
queria aproveitar para me pronunciar nos mesmos termos que acabou de fazer o senhor deputado Pedro Delgado Alves. Ou seja, no fundo, isto representa a discussão que tivemos na última reunião e a necessidade de transparência com descrição. E, portanto, não se esconde nenhum tipo de informação sem propriamente estar a divulgar toda a informação aos autos que não fazer.
Alguém mais deseja intervir sobre isto?
Nada a opor também da nossa parte, senhor Presidente.
Muito bem. Então, nas questões em discussão, no ponto 3, onde se dá, diz que estão em aberto, deixa de estar em aberto. E no ponto 4, onde estava em aberto, também deixa de estar em aberto. Podemos dar este assunto por encerrado?
Sim, senhor.
Muito obrigado. Passamos então ao ponto 2, que é o ponto da clarificação do âmbito das competências da Comissão. Bem, como estão recordados, este assunto arrasta-se praticamente desde o início, dado que a formulação inicial que consta na sequência de uma reunião, numa conferência de presidentes, foi por nós depois tentativamente clarificada junto ao senhor Presidente da Assembleia, dado que o critério da distribuição nem sempre tem sido coerente, tem tido alguma resistência da parte da primeira comissão quando as matérias possam ter incidência legislativa em que fossem exclusivamente apreciadas na sede da primeira comissão. Ao que nós fomos dizendo, isto é só para recapitular a matéria dada, ao que nós fomos dizendo que essas competências legislativas eram da primeira comissão, mas é porque a subcomissão chamada de ética ou do Estatuto dos Deputados, ou lá o que fosse, fazia parte da primeira comissão, e portanto, como fazia parte da primeira comissão, a competência estava aí, mas agora que já não faz, o tema deve ser colocado na sua sede própria, que é a nossa comissão. Para que isto se clarifique, na última troca de posições entre nós e o gabinete do Sr. Presidente, o Sr. Presidente assumiu que levaria a questão à próxima reunião da Conferência de Presidentes e que nos levaria, esperando, entretanto, que nós lhe enviássemos uma sugestão para que ele pudesse apresentar na Comissão de Presidentes. Ora, essa sugestão é aquela que eu vos apresento agora, com as adendas que fazem parte do documento de competências da Comissão e que está ao vosso dispor e à vossa apreciação. Alguém deseja usar da palavra?
Senhor Presidente.
Senhor Deputado André Coelho Lima.
Pronto, nós já debatemos isto no início deste mandato e já o fizemos no momento subsequente. Nós já demos, que é o mais importante, demos o conforto político ao Senhor Presidente para poder, se puder usar a expressão, esgrimir competências com a primeira comissão. Quer-me parecer que se não houver disponibilidade, enfim, com interesse da parte da comissão, da primeira comissão, na partilha de competências, vamos ter um problema. Porquê? Porque a distribuição por conexão normalmente é feita quando um assunto toca, por exemplo, a Comissão de Economia e a Comissão de Saúde. E os parceiros de uma e da outra comissão não têm nada a ver uma coisa com a outra, ou seja, são âmbitos de apreciação absolutamente distintos. Isso, estava-me a ouvir aqui em eco e estava-me a dificultar muito a minha intervenção. Ainda bem que me desligou isto. Bom, são âmbitos de intervenção distintos. A competência por conexão tem em vista conexões cumulativas e alternativas. Ora, não é o caso da 1ª e da 14ª Comissão. Porque sendo a 14ª Comissão uma filha da 1ª, agora emancipada, nos termos da lei, a verdade é que tem mesmo que haver um acordo escrito e objetivo, até porque dá-se um certo, enfim, eu queria fugir aqui de uma palavra mais dura, que é a única que me vem à cabeça, mas vou usá-la mesmo, dá-se um certo ridículo nós fazermos pareceres na 1ª e na 14ª, que têm exato e rigorosamente o mesmo âmbito, exclusivamente legislativo, de enquadramento legislativo, ou seja, nós já tivemos, algumas vezes, a mesma a circunstância a ser apreciada na 1ª e na 14ª por conexão, em que o relator é o mesmo e o parecer é o mesmo. Ou seja, eu acho que a própria Assembleia não se respeita a si própria ao ter este tipo de acumulação de pronúncias que, no fundo, vão dar rigorosamente ao mesmo, porque ambas as comissões têm refletida a pluralidade política ou partidária. Portanto, dito isto, dizer que aquilo que me parece é, se não há, isto só se consegue alcançar um entendimento havendo boa vontade no sentido de haver esse entendimento, ou seja, as duas partes estarem de acordo que deve haver aqui uma autonomia legislativa na 14ª Comissão. Não havendo esse acordo, parece-me que o assunto tem que ser levado para outro âmbito, designadamente para o Sr. Presidente da Assembleia, e ser aí definido literalmente, e portanto normativamente, quais são as áreas que entram no âmbito de uma e quais são as áreas que entram no âmbito da outra. Porque senão nós vamos continuar a ter assuntos que são distribuídos indistintamente às duas, só porque, enfim, ninguém se quer dar muito ao trabalho de pensar se isto é mais daquela ou mais daquela outra. Por exemplo, uma das iniciativas do PAN, que relativamente a julgo que às associações discretas, até nem sei se foi isso que se falou no início da reunião, que eu ainda estava aqui a fazer a ligação, foi distribuída aqui e é claramente do âmbito desta comissão. Portanto, isto tem que ser objetivamente separado para não estarmos a discutir entre comissões, porque não havendo entendimento entre comissões, tem que ser decidido por uma terceira parte. É o que me parece. Muito obrigado.
Sr. Presidente, dá uma licença.
Sim, ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, dou-lhe já a palavra. Mas é exatamente neste espírito, deixe-me só voltar a situar a questão, que no papel que agora vos foi posto à vossa consideração, se acrescenta um novo ponto 7 e um novo ponto 8, e é esse, e seria para cumprir o pedido que o Presidente da Assembleia nos fez, para lhe fazermos chegar uma proposta de clarificação que ele levará à próxima Conferência de Presidentes. E seria esta que eu estou agora aqui a pôr à consideração se realmente ela merecer o vosso assentimento. Senhor Deputado José Manuel Pureza, faz favor.
Obrigado. Era justamente isso que eu queria sublinhar, ou seja, o entendimento que me ficou foi o de que, na última iniciativa por parte do Presidente da Assembleia da República, houve uma solicitação à 14ª Comissão de que, creio que a palavra foi, densificasse as suas competências para que, no âmbito da Conferência de Presidentes, pudesse haver, digamos, uma maior sustentação, digamos, uma sustentação mais sólida, mais clara, mais positiva, digamos assim, ou positivada daquilo que são os âmbitos de competência para que não houvesse, digamos, soluções casuísticas, não é? Pronto. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que foi isso que nos foi solicitado e é isso que o documento que nos enviou procura consagrar, não é? E, portanto, eu creio que há aí enfim, com toda a franqueza, não cuido agora da redação, porque pode sempre ser afinada, como é evidente, mas eu creio que o princípio deve ser justamente esse, porque eu creio, posso estar a entender mal, mas eu creio que estamos já um passo adiante daquilo que o Sr. Deputado André Coelho Lima há pouco sugeria. Ou seja, nós já estamos justamente numa zona de fixação ou de delimitação de competências no âmbito da Conferência de Presidentes. E é para isso que nos é solicitado esta tomada de posição, esta sugestão, digamos assim, não é uma tomada de posição, uma sugestão de consubstanciação das nossas competências enquanto 14ª Comissão. Pronto, e portanto, eu dou a minha concordância do Bloco a esta sugestão, digamos, independentemente dela poder ser afinada na sua redação, mas para isso, evidentemente, temos que dar uma volta à mesa para perceber se os demais partidos têm alguma correção ou alguma afinação a sugerir. E é isto. Muito obrigado.
Senhor Presidente,
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima.
se me dessem licença aos demais e pedindo desculpa por me antecipar, uma vez que sem dar a volta à mesa, como disse agora o Sr. Deputado José Manuel Pureza, penitencio-me porque estava a fazer comentário sem ter visto o anexo. Peço-vos desculpa, mas ainda estou em período de adaptação. Entretanto, enquanto ouvia, li e, portanto, li o ponto 7 e ponto 8, que são aqueles que são as adições sobre que pede que nos pronunciemos e, portanto, sem necessidade de mais delongada explicação. Dar também o nosso assentimento a esta sugestão, sem prejuízo de eventuais afinações, mas que agora no momento não nos ocorrem, mas sim, mas dar o assentimento porque de facto isto faz a tal objetivação que eu solicitava e não estava ainda inteirado desta diligência. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Algado Alves pediu a palavra.
Não, Sr. Presidente, nada a acrescentar, portanto, globalmente de acordo com a
Concordância.
informação.
O Sr. Deputado João Pinto Almeida chegou agora. Nós estávamos agora num ponto em que eu lembrei, estava a lembrar, tinha aquela dificuldade de entendimento entre a nossa Comissão e a Primeira Comissão quanto à delimitação de competências. O ponto da situação em que neste momento nos encontramos é que o nosso Presidente decidiu que para clarificar isto, desejavelmente de vez, levará o tema à próxima Conferência de Presidentes e pediu-nos que até lá lhe fornecêssemos uma sugestão da Comissão quanto à clarificação das nossas competências, que é o que estávamos a fazer agora com esta proposta, como? Que foi enviado e que, portanto, fazia aqui uma adenda de dois novos pontos a clarificar esses aspectos e, portanto, se não houver objeção, era este o documento que eu enviaria agora para o par. Sim. Muito bem. Então, está o assentimento dado, agradeço-vos por isso. E ajudem-me, faz favor, que eu, por mim, acho que com isto concluímos toda a nossa ordem do dia de hoje. Fica nada apertado. Ora, sendo assim, marcaria a nossa próxima reunião de comissão, que terá como ponto na ordem do dia a apreciação do projeto de resolução do PAN. E como nós costumamos reunir às terças-feiras, às 2h30, na próxima terça. Eu disse sexta? Disse sexta, enganei-me. Terça. A próxima terça-feira seria no dia 17. 17 de novembro. Em plenário? Distribuição e análise, segundo isto é em comissão.
Não, isto é só distribuição.
Sim. Sr. Presidente.
Sim. Sr. Deputado André Silva.
Nós concordamos e anuímos com a discussão do projeto de resolução na próxima reunião de comissão, partindo eu do princípio, erradamente, que a próxima reunião de comissão ordinária seria pós a votação final global. Pronto, ou seja, tem que ser só assim, porque senão eu não tenho que... Não terei condições até lá de vir fazer esse debate por manifesta falta de tempo.
Sr. Deputado.
Eu penso que nós podemos reunir antes para matérias de estatuto, mas não podemos reunir para processo legislativo.
Sim, é verdade, tem razão.
Temos é um problema, é que as duas terças-feiras seguintes à votação final global do orçamento são feriado. É dia 1 e dia 8 de dezembro. Portanto, temos que ver uma alternativa.
Pois, essa parte...
As duas terças-feiras a seguir
João, à final global... isso não é um problema.
Ela... Ora, nós temos o orçamento votado...
É melhor não reabrir o processo 26, da existência de feriados.
O orçamento, o último dia do orçamento é o dia 26. Então, se é o dia 26, depois, nessa semana... Terça-feira é feriado. O problema é que, se calhar, isto é um salto, é um tempo, isto é... É assim, eu não excluo que tenhamos que fazer, então, alguma reunião urgente se aparecer algum processo. Bem, nomeadamente temos um, que é o do deputado António Gameiro. Como?
Essa podemos fazer, porque é matéria de estatuto, está abrangida. E podemos fazer neste...
E essa, como é quer dizer, essa se mantivermos para o dia 27, eu estava a dizer para que dia?
17.
Para o dia 17, é muito simples, não é? Quando é que termina o prazo dele?
Dia 13.
Dia 13, pois, então está certo. Agora, vamos marcá-la para o dia 17, só com esse ponto na agenda. É uma coisa simples. Porque isso é um processo. Pronto. Então, e depois, uma vez que temos que reunir no dia 17, aí depois veremos como é que faremos para convocar outra vez a comissão. Estamos de acordo com isso, então?
Sr. Presidente, dá-me licença?
Sim, sim.
Só 17, nós temos plenário a 20, sexta-feira.
Sim.
E é o primeiro plenário.
Sim?
Talvez, quer dizer, enfim, eu posso fazê-lo por videoconferência, porque senão ia dizer que se fizéssemos no dia do plenário, é de manhã, mas ou na quinta-feira, enfim.
Não, é melhor fazermos, nem que seja por videoconferência, porque isto também é só um parecer, não é mais nada do que isso.
Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, já não digo nada.
Ok, então fica lá para as 14h30, do dia 17. Pronto, e não há mais nada a declarar. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Façam o favor de ser felizes e de evitar o Covid.
Boa saúde para todos.
Obrigado.
Muito obrigado e saúde para todos. Boa tarde.